Todos nós vamos conversar aqui na Band News FM Espírito Santo agora com o Dr. Rodrigo Abudib, que é presidente da Sociedade de Pediatria do Espírito Santo. Vai falar sobre um tema que é de interesse de muita gente: alimentação na infância. Dr. Rodrigo, muito boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Jesus. Boa tarde, os ouvintes da Band News.
Doutor Rodrigo, acho que muitas pessoas devem ter dúvidas em relação a esse assunto. Acho que a gente pode começar pelo básico. Existem alimentos mais indicados para essa fase da vida, para a infância?
Com certeza existe. Primeiro, o alimento mais importante, o alimento verdadeiramente indicado, é o leite materno. Só para a gente entender de forma bem simples, quando o bezerrinho nasce, ele já sai pulando, já sai correndo. E a criança, o neném, quando ele nasce absolutamente dependente e imaturo. Então, um bom alimento, como leite materno, que contém todos os nutrientes necessários, em especial o seu desenvolvimento motor e cognitivo, ele permite um crescimento do cérebro, que é um órgão importantíssimo do ser humano, tem um crescimento expressivo nos dois primeiros anos de vida, e o leite materno contém os nutrientes necessários para o crescimento de todo o organismo.
Doutor, e depois dessa fase em que a criança já deixou de mamar, e a partir daí, o que é mais indicado para as crianças?
Então, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a amamentação exclusiva ao leite, ao peito, ao seio materno, até o sexto mês de vida. A partir daí, ela precisa almoçar a partir do sexto mês e a partir do sétimo mês, jantar. E, na verdade, antigamente, né, a gente falava em sopinha e hoje a gente utiliza o termo comidinha, porque é realmente almoçar e jantar essa mistura de arroz e feijão, o legume, a carne, o ovo. Antigamente só se permitia a gema em razão da possibilidade de alergia. Mas como se sabe que somente 5% da população tem alergia clara do ovo, se libera efetivamente o ovo cozido já a partir do sexto mês de vida. Existem alguns alimentos que são proibidos. Por exemplo, o mel não se deve usar antes de um ano de idade.
Doutor Rodrigo, o senhor estava falando a respeito aí da amamentação, essa introdução alimentar no bebê a partir do sexto mês. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa introdução alimentar. Quais são os tipos de alimentos indicados para começar essa alimentação diversificada fora o leite materno? E também, doutor Rodrigo, até quando, até que idade, mesmo o bebê fazendo as refeições como almoço, jantar, comendo outros tipos de alimentos, como frutas, enfim, até que idade seria ideal continuar na amamentação?
Também trazendo o que nos diz a Sociedade Brasileira de Pediatria, a amamentação até o segundo ano de vida. A partir daí, realmente, não está mais indicado, não é necessário, mas até o segundo ano de vida é interessante que a criança possa se alimentar com seio materno. Quanto à alimentação, efetivamente, ela pode comer tudo. Almoçar e jantar a partir do sétimo mês. Essa mistura cultural que a gente tem do arroz e feijão é uma mistura bastante válida. Ela efetivamente sustenta, ela garante um ganho ponderal adequado para essa criança. E ofertar aqueles alimentos coloridos, né? Então, vermelho, o verde, o amarelo, as verduras, os legumes, você propiciar a oferta de vários alimentos para que a criança possa ter acesso, possa aprender e aprimorar o seu gosto, né? Então, é ofertando que a gente consegue que essa criança possa aprender a comer um verdinho, que às vezes ela não quer, mas muito importante que a família também coma. A criança aprende pelo exemplo, aprende pela imitação, aprende pela observação. Então, comer em família e o pai e a mãe se alimentando adequadamente também, isso ajuda e estimula a essa criança.
É exatamente sobre isso que eu ia perguntar, doutor. Quando o senhor falou do verdinho, é muito comum, né? E acaba sendo meio que o terror das crianças. Viu o verdinho no prato, automaticamente já começa a retirar, não quer, recusa. Como que pode? Existe algum segredo, digamos assim, de poder ofertar, né? Oferecer, na verdade, esse tipo de alimento, essa alimentação um pouco mais colorida, né? No sentido de vários legumes e verduras, e conseguir ter sucesso, porque eu acredito que essa aí deve ser uma das grandes, na verdade, um dos grandes desafios dos pais, desafios, né? Dos pais na hora da alimentação.
Na verdade, a gente poder ofertar isso e ter o exemplo dessa alimentação, isso é muito importante, né? E não é porque a criança rejeitou à primeira vista, ela significa que não gosta. Então, você tem que ofertar uma, duas, três, quatro, cinco vezes para que ela possa se acostumar com esse gosto. Agora, Gis, uma outra coisa muito importante é que a gente tem observado culturalmente as crianças comendo e vendo telas, televisão, tablet, celular. Isso é muito ruim. O momento da alimentação, a criança tem que estar comendo e observando o alimento que ela está comendo, interagindo com essa pessoa que está dando esse alimento para ela, porque quando a gente fica comendo e vendo uma outra coisa, a gente sequer tem noção de que já estamos saciados, já estamos satisfeitos. Quase que fica uma coisa automática. Abre a boca, mastiga, engole e come de novo, porque o interesse está na tela. Então, é muito importante. Isso leva, a longo prazo, uma questão de obesidade, que é outro grande problema que nós estamos enfrentando, não só com as crianças, mas com os nossos adultos desse nosso Brasil.
Doutor Rodrigo, quando...
Importante.
Pode concluir.
Importante... que na hora do almoço, que na hora da janta, não se ofereça tela para a criança. A criança tem que comer, ela interagindo com o prato, ela interagindo com a família, ela interagindo com quem está cuidando dela naquele momento, e não a gente tentando uma roda que acaba tirando a atenção do próprio alimento.
O senhor está falando a respeito da interação com o alimento, faz alguma relação também de trazer esse tipo de interação, de mostrar o alimento, porque muitas vezes a criança vê o alimento ali, já preparado, pronto, mas não conhece de fato que fruto é aquele, que tipo de verdura é aquele, que legume, né, que está sendo ali oferecido naquele prato. Faz algum sentido nisso, nessa conversa, nesse diálogo, estimular isso?
Geisa, com certeza. Levar a criança maior à feira, permitir que ela possa estar presente no momento da confecção da comida, obviamente com os cuidados de segurança que uma cozinha tem. A gente sempre tem que lembrar que o cabo da panela tem que estar sempre virado para dentro do fogão, nunca para o lado de fora. Que a criança menor, ela pega o cabo e ela entorna o conteúdo da panela em cima dela. Então, assim, a presença da criança na cozinha, quando acontecer, tem que estar sendo objeto de extremo cuidado. Então, todos temos que estar atentos a isso. Mas a criança ver a preparação do alimento, ou ver quando se compra o alimento na feira, ou plantar o alimento, é realmente uma postura, uma forma de se lidar com isso, que com certeza vai significar uma relação melhor dela com esse alimento no futuro.
Doutor Rodrigo, hoje há muita variedade de alimentos industrializados. Crianças que tomam suco de caixinha, refrigerante, aqueles franguinhos empanados, né, que não tem quase nada de frango ali mesmo, né? O que isso pode causar de problema pro desenvolvimento da criança?
São vários problemas e a primeira coisa que a gente levanta é a questão das alergias. No século passado, de cada 1000 pessoas, nós tínhamos cerca de 25 alérgicos. Nesse século, de cada 1000 pessoas, nós temos 25 a 30 alérgicos. Então, realmente, você viver numa cidade industrializada, o risco potencial de alergia aumenta muito. Tem estudos que mostram, por exemplo, que a cidade de Leipzig, na Alemanha, que é uma cidade rural, tem muito menos alergia do que Munique, que é uma cidade industrial, capital da Baviera, com um PIB realmente fantástico lá na Alemanha. Ou seja, evitar esse excesso de oferta de alimentos que não são efetivamente naturais, com certeza ajudam numa construção de uma histórico alimentar melhor para essa criança.
Doutor Rodrigo, às vezes acaba sendo assim, uma alternativa pelo tempo, pela facilidade mesmo, né? Ofertar isso para as crianças, esses alimentos industrializados, mas como o senhor relatou anteriormente, é importante trazer a criança para essa preparação do alimento, para a criança conhecer o que é uma comida de verdade, né?
É importante que a gente tenha clareza das dificuldades da correria do mundo atual. Existe uma máfia que fala mais ou menos: use sempre o termo médio. Muito remédio é veneno e pouco veneno é remédio. O que eu quero dizer? Ou seja, numa situação, numa dificuldade, alguém morreu, alguém se acidentou, tem que ir para o hospital. Então, você lançar mão ocasionalmente de um alimento que a gente sabe que não é o ideal, ninguém precisa se martirizar por causa disso. Mas é ocasional. O que não pode é que isso vire regra. Então, a nossa sociedade, ela está uma sociedade obesa, ela está uma sociedade com o aumento dessas doenças coronarianas, muito em razão desse histórico alimentar e dessa postura que nós temos de não fazer exercício, de viver vinculado a elas, tudo isso acaba cobrando um preço, não tenhamos dúvida disso. Então, eventualmente, é uma situação útil, o que não pode, no dia a dia, ser esse o padrão alimentar das nossas crianças.
Doutor Rodrigo, nós agradecemos muito a participação do senhor aqui, o doutor Rodrigo Abudib, que é presidente da Sociedade de Pediatria do Espírito Santo, falando sobre alimentação na infância. Doutor, muito obrigado por atender a Band News e trazer todas essas informações aqui pra gente.
Eu é que fico grato, a Sociedade de Pediatria fica muito feliz por estar contribuindo para que as nossas crianças alimentação melhor. Um abraço a você, Rafael, a Teresa e a todos os nossos ouvintes.
Um abraço, tchau, tchau.